Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, pessoal. Sou Anderson Mendanha e começa agora mais um Autores e Livros Dose Extra, o seu podcast de literatura que toda semana traz para você um conteúdo exclusivo. Hoje a gente vai falar de Camões. E para falar de Camões, aqui comigo, pessoal da Biblioteca do Senado Federal, a Mônica Rizzo e o Abner Noronha. Mônica, Abner, bem-vindos.
Obrigado, Anderson. É uma honra estar aqui com você, com a Mônica. O papo sobre livro é o que é a minha praia.
Olá a todos. Anderson, muito obrigado pelo convite. Abner, obrigada por estar aqui comigo. É sempre muito importante para nós da biblioteca podermos falar um pouco tanto do nosso acervo quanto daquilo que nós fazemos para o incentivo à leitura.
Vamos conversar então sobre Camões. Camões que... Neste ano de 2024, estamos comemorando 500 anos do seu nascimento. Ao longo de todo o ano, aqui em Portugal, aqui no Brasil, em outros países também de língua portuguesa, várias comemorações, vários eventos, muitos lançamentos. E o Senado Federal também está participando dessas comemorações com uma exposição que está aqui no hall de entrada da nossa biblioteca. Abner, eu queria que você falasse um pouquinho dessa exposição para a gente.
Rapaz, uma exposição muito interessante. A Fundação Brasil-Portugal 200 anos, que tem o presidente, o José Diogo, teve aqui, inaugurou essa exposição na biblioteca, no saguão da biblioteca. E ela, você vê a criatividade do pessoal que bolou essa exposição, incrível, porque eles pegaram os Lusíadas, que é um assunto, que é um tema, vamos dizer assim, fala do Vasco da Gama, um assunto completamente colonialista, né? E ele conseguiu inverter uma obra toda que vangloria a colonização, né? E ele conseguiu reverter esse tema do Camões para um assunto descolonizador, né? Então ele armou painéis com fotos de pessoas, com uma pessoa de cada país lusófono, e deixou ali nos painéis QR Codes para as pessoas chegarem e quando aponta o seu telefone lá, você grava uma estrofe dos Lusíadas, que o aplicativo te
sugere,
né? Aí o objetivo deles é depois rodar na sequência todas as estrofes dos Lusíadas, cada uma dita por uma pessoa diferente, tanto aqui em Portugal, Angola, e assim vai.
Essas pessoas que estão retratadas lá, 5 homens, 5 mulheres, são pessoas conhecidas, famosas ou anônimas?
Não, são anônimas, são modelos. Só que cada um deles é de um país lusófono, né? Angola, Portugal, Guiné-Bissau, Moçambique.
E eu passei por lá e eu reparei que todos estão com roupas de época, né?
Sim. O traje que eles estão usando procura reproduzir a imagem que nós temos mais famosa do Camões, que é o Camões vestido assim como um cavaleiro, com aquela gola rendada, que era comum à época, né, no século XVI. E então fica bem diferente, porque são pessoas que não teriam usado esse tipo de roupa nunca na vida, e ficaram todos retratados, inclusive emoldurado. Está muito, muito bonita. Foi uma solução bem diferente que eles encontraram, não é? De fazer com que a integração dos países lusófonos aparecesse nos Lusíadas, que é uma epopeia, não é? Uhum. A gente está aí trazendo Camões no mesmo patamar de Homero, não é? Da epopeia de Gilgamesh, de Virgílio com a Eneida. Então é uma iniciativa muito importante, inclusive isso que o Abner comentou sobre a gravação. Eu quero muito, o dia que essa gravação estiver pronta, poder escutar, que, aliás, escutar os Lusíadas hoje já é uma coisa possível, gratuitamente. Se você acessar na internet e botar Lusíadas audiolivro, vão aparecer diversas gravações e a pessoa pode ir escutando quando está indo para o trabalho, no transporte, ou em casa, ou fazendo um exercício. É uma forma muito boa de você conhecer essa obra, que para nós sempre tem um impacto, não é? Porque o texto do Camões é um texto muito bem estruturado dentro de toda aquela métrica específica dos sonetos, não é? E eu me lembro muito bem quando eu era novinha na escola que a gente era obrigado a fazer análise sintática dos versos de Camões.
Todo mundo aprende a escandir com o verso de Camões, né?
E então, para você trazer o Camões mais próximo da gente, eu acho que o audiolivro é uma ótima solução. Apesar de que, para quem quiser, a Biblioteca Digital do Senado Federal tem a obra completa digitalizada, uma edição do século XIX, que vai permitir a leitura. Mas o audiolivro também é uma excelente solução, porque o poema, principalmente, escutado, é muito bom. E tem tanto com ledores de fala portuguesa de Portugal, quanto brasileiros, pelo menos os que eu conheço.
E já adiantando aí, o endereço da Biblioteca Digital é?
É bdsf.senado.leg.br, mas o Anderson também vai colocar, né, no podcast para quem quiser acessar. Uhum.
E vamos continuar falando um pouquinho da exposição antes da gente falar da importância de Camões para os nossos tempos. Cada painel tem a fotografia, tem um texto explicativo e tem o QR Code. Como é que foi o trabalho de montagem dessa exposição, Abner?
Rapaz, o Zé Diogo, mentor dessa...
E as fotografias são de quem?
É do João Vilhena, ele fez um trabalho excelente. Mas ele, o mentor, que é o Zé Diogo, ele se pautou em fazer tudo dividido em 10. Uhum. Então ele pôs 10 atitudes descolonizadoras, né? Então ele usou 10 painéis, 10 atores... modelos fotográficos, 10, porque é aquele negócio, né? Camões tudo é 10 também, né? 10 cantos dos Lusíadas, tudo verso decassílabo, tem uma série de 10 aí. Então ele se aproveitou desse mote, né? Para fazer, para encadear toda a exposição.
E mais uma coisinha sobre a exposição é que ela, no momento, está no saguão da Biblioteca do Senado, mas, proximamente, ela vai ser transferida para o Salão Negro do Senado, num espaço onde é mais fácil o acesso, que o visitante, inclusive, aos fins de semana, poderá apreciar essa exposição.
A exposição já está aberta, vai aqui na biblioteca até o dia 17, se eu não me engano, e dia 18 de dezembro ela vai estar disponível lá no Salão Negro, onde os visitantes, então se você que está escutando a gente, vai passar por Brasília aqui por dezembro, né? Não deixe de fazer essa visita, né? Basta fazer o agendamento da sua visita no Senado Federal, aqui no Congresso Nacional, e você vai poder acompanhar essa exposição lá no saguão, tanto no Salão Negro quanto antes aqui na biblioteca. Eu queria continuar nesse nosso bate-papo falando de Camões, né, da importância dele nos dias de hoje, no século XXI, mas antes eu quero perguntar, vocês já participaram então lá do... acessaram o QR Code, já gravaram também a declamação de vocês?
Eu já gravei um sonetozinho lá, uma estrofezinha do canto 10.
Eu ainda estou decidindo o que é que eu vou ler, mas farei isso, com certeza.
E a exposição? Quem está fora de Brasília vai poder acompanhar essa exposição de alguma forma? Imagino que lá no Instagram da biblioteca a gente deve ter alguma coisa por lá.
Nós vamos fazer um Reels, que vai estar disponível já quando vocês estiverem nos escutando, e vamos colocar também o QR Code que direciona para essa possibilidade da gravação.
Muito bom, então. Continuando o nosso bate-papo aqui, Camões, 500 anos do seu nascimento, um homem da sua época, como a gente estava falando, né, que escreveu esse épico sobre as viagens coloniais, sobre Vasco da Gama, Camões, que está no mesmo nível de Cervantes, de Shakespeare. Que importância Camões tem hoje, no século XXI, em pleno 2024, para as novas gerações?
Rapaz, por favor, mano.
Eu entendo que quem não conhece a sua história, e nesse caso Camões é uma parte muito importante da nossa história, história de uma língua, não é? História de uma identidade, não é uma pessoa tão completa quanto aquela que conhece. Então, ter a oportunidade de procurar conhecer autores como Camões, e aí vamos trazer os nossos, não é? Jorge Amado, Basílio da Gama, porque eu fui procurar e identifiquei que Basílio da Gama, que escreveu O Uruguai, também se coloca na categoria das epopeias. E conhecer as epopeias é importante, porque as epopeias são relatos históricos. Como eu falei antes, né, a gente traz aí a Ilíada, a Odisseia, Gilgamesh, os Lusíadas, estão todos no mesmo patamar. E, então, esse conhecimento da nossa literatura, ele é importante para que a gente se forme como cidadão.
Pois é, eu acho o fascinante, a coisa que eu acho mais fascinante dos Lusíadas e do Camões é aquele negócio, né? Ele é um classicista que como todos daquela época, queriam reviver, né? Renascer aqueles textos antigos. E ele fez isso se baseando no Homero, no Homero e no Virgílio, né? Da Eneida e da Odisseia. Agora, o que eu acho incrível é que o Camões, ele narra coisas que ele viveu, né? Enquanto que o Homero dizem que ele era cego, né?
Bom, a gente nem sabe se ele existiu, né?
Mas com certeza ele não foi por mares nunca antes navegados. Não foi. Nem o Virgílio. Virgílio foi até a Grécia, mas eram mares conhecidos, né? O Mediterrâneo.
O mar é nosso.
Agora, o Camões, ele projeta a vida dele, que ele era um prisioneiro, né? Foi prisioneiro, foi náufrago. Quase, ninguém sabe como ele sobreviveu. A Dina Mene, né, que era a esposa dele, chinesinha, ela faleceu. A maioria das pessoas, ele foi um dos poucos sobreviventes de um naufrágio.
Inclusive, diz a história, reza a lenda, que ele optou por preservar os seus manuscritos,
ao invés
de ajudar, não é?
Porque a única coisa que ele salvou foi o manuscrito. E ele, então, eu acho incrível essa coisa do Camões se identificar com o Vasco da Gama e narrar coisas. Ele tinha simpatia pelos marinheiros, né? Porque ele foi um.
Sim.
Né? Ele lutou, perdeu a vista na batalha lá em Ceuta, não é? Porque ele já tinha sido prisioneiro em Portugal, por isso que ele se aventurou pelo mar, né?
Foi uma forma dele escapar da prisão, não é? E ele passou por diversos países vamos dizer assim, colonizados por Portugal. Ele foi a Goa, ele foi a Moçambique,
Malaca.
Sim.
Né, que é a Indonésia hoje.
Ele foi um viajante. Então, os Lusíadas, é como você diz, apesar dele estar ali personificando a história do Vasco da Gama, é a história dele.
É a história dele. Ele usa o Virgílio e o Homero, dão as técnicas literárias ali, mas ele não vive, eles não viveram o que o... Isso que eu acho interessante de narrativa épica do mundo inteiro, sabe?
Uma coisa interessante sobre Camões, ele morreu em 1580 e ele está enterrado no Mosteiro dos Jerônimos, em Lisboa, que é onde ficam os túmulos dos reis. Tirando os reis, nós temos apenas os túmulos de Vasco da Gama e de Camões, lá no Mosteiro dos Jerônimos, para mostrar a importância desses dois personagens na história de Portugal e também na história das colônias e do Brasil. Vocês falando de Camões, da importância dele para os dias de hoje, apesar de ser um texto que muita gente pode achar árido, mas a gente vê muitas adaptações, principalmente para o público infanto-juvenil, para trazer essas realidades para a gente. E ainda falando sobre a importância de Camões, Mônica, quero também comentar da importância dele, que o principal prêmio de literatura de língua portuguesa leva o nome de Camões.
Sim, é uma iniciativa do governo português e do governo brasileiro, que já existe desde 1989, aqui no Brasil é encabeçado pela Fundação Biblioteca Nacional, e a cada ano um júri, que já é pré-definido, seleciona um autor que será agraciado com um prêmio que hoje monta em 100 mil euros. É um dos maiores prêmios concedidos a um autor literário no mundo inteiro. Estou falando aí em valor monetário, não é? E também o valor simbólico, porque dentro desses agraciados nós hoje temos pessoas como José Saramago, Jorge Amado, Raquel de Queiroz, Chico Buarque, inclusive o prêmio, quando foi concedido a ele, houve uma certa polêmica. Autores também dos países lusófonos de África, são poucos ainda, mas eles já estão sendo também incorporados a esse, vamos dizer assim, a este hall de grandes autores, porque é um prêmio que busca justamente enaltecer a literatura desses países de língua portuguesa, destacando autores que são assim, mais conhecidos, que têm uma obra, não é? Porque, na verdade, o que se premia não é uma obra específica.
É o conjunto
da obra. Então, isso é muito importante, porque você reconhecer que aquela pessoa tem uma obra que é representativa de toda uma comunidade falante do português, quem é agraciado com esse prêmio tem um estandarte definitivo.
E a gente tem que destacar que neste ano de 2024, quem venceu o prêmio foi Adélia Prado.
Sim,
verdade,
nossa poeta.
Verdade.
Poeta, cronista, sim, né? Um nome significativo da nossa literatura.
Nossa, mas vários nomes significativos. Esse prêmio, ele embarca o Radu Nassar, né? O
João Baldo.
João Baldo, Antônio Cândido, o Miguel Torga. São realmente...
Pepetela.
E para a gente finalizar esse nosso bate-papo aqui, no Autores e Livros, voltando para a nossa biblioteca, Camões está em domínio público, é fácil encontrar ele por aí em qualquer lugar na internet, nas livrarias, nos sebos também. O que nós temos de Camões na nossa biblioteca que pode ser lido, né, tanto aqui presencialmente ou pela biblioteca digital do Senado Federal?
Nós temos a obra toda, não é? Não é pouco, porque Camões foi um autor prolixo. Não é? Ele felizmente viveu muitos anos, apesar de ter tido essa vida aventureira. E na biblioteca digital, como eu já mencionei anteriormente, nós temos as obras completas e temos também no nosso acervo toda essa obra completa em várias edições, edições contemporâneas, edições mais antigas. Elas estão aqui à disposição. Será um prazer poder receber aqueles que vierem a Brasília. A biblioteca está aberta de segunda a sexta, exceto sábados, domingos e feriados, das 9 às 18h30, mas aqueles que não puderem vir aqui podem acessar a Biblioteca Digital do Senado Federal para a leitura da obra completa de Camões. E eu também deixo a recomendação de que procurem os audiolivros, porque é uma forma muito fácil de se apropriar dessa obra e ouvir poemas declamados, é muito mais fácil de absorver, no caso do leitor que vai fazer o ingresso na obra de Camões, do que tentar a leitura no papel. Não que ela não seja importante e bem-vinda, mas tentem junto com o audiolivro, eu tenho certeza que vocês vão gostar.
Tá certo, então. Mônica Abner, obrigado pela conversa aqui hoje sobre os 500 anos de Camões, sobre a exposição que está aqui na Biblioteca do Senado Federal. E eu encerro deixando o convite para vocês voltarem outras vezes para a gente continuar batendo papo.
Será um prazer.
É um prazer.
Então, a gente vai encerrando o nosso Autores e Livros de hoje, nosso Autores e Livros Dose Extra. A gente volta semana que vem com mais literatura para você. Sou Anderson Mendanha e o programa de hoje contou com trabalhos técnicos de Daniel Leite e Antônio Carlos Soares. Um grande abraço para você, até a próxima e boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.